Bom dia, boa tarde, queridos irmãos, aqui é Jorge Campos. Uma das grandes bênçãos que Deus nos dá é o encorajamento e o conhecimento da grande esperança que temos, que está claro que é a vida eterna no reino de Deus, mas isso é através do plano de salvação que Deus tem para nós. E no Novo Testamento, através de Jesus Cristo, Deus, digamos assim, preencheu ou encheu até ao cimo o entendimento profético de muitas profecias do Antigo Testamento, particularmente profecias acerca do seu plano de salvação. Por exemplo, vejam comigo em Mateus capítulo 5, versículo 17. Em Mateus 5, versículo 17, temos aqui uma escritura que não é bem entendida por muitas pessoas. Porque diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Infelizmente, muitos cristãos neste mundo hoje em dia pensam que, visto que Jesus Cristo cumpriu, nós não precisamos de cumprir. É como se que dissesse: olha, porque uma outra pessoa está a guardar as leis de tráfico e por isso eu não preciso de guardar as leis de tráfico. Está claro, isso é absurdo. É absurdo. Mas é o que algumas pessoas, na verdade muitos, dizem. Mas se lermos o resto desse capítulo, por exemplo, vemos que Jesus Cristo dá vários exemplos, digamos assim, de encher até ao cimo a lei, dando um significado mais abrangente à lei. Por exemplo, diz que a lei diz: não matarás. Mas Jesus Cristo amplifica a lei, dizendo que se você proferir um insulto ou chamar uma pessoa tolo, você está já a quebrar a lei de que diz: não matarás. Também fala acerca do princípio de que não adulterás. Mas, por exemplo, diz que se olhas com a intenção de impura no coração para uma mulher, então já cometeste adultério. E, por outro exemplo, diz: não darás falso testemunho, ou não falarás falso. Não deves mentir. Então diz: tem que ter cuidado que o teu sim seja sim e o teu não seja não. Por isso deu vários exemplos aqui nesse mesmo capítulo de Mateus 5. Jesus Cristo deu vários exemplos de que ele não estava a revogar a lei, mas a cumprir, isto é, a preenchê-la, a enchê-la até ao cimo. Isso é um ponto importante desta palavra cumprir em grego. A palavra cumprir aqui em Mateus 5,17, em grego, é uma palavra, pleirao, que significa encher até ao cimo. Cumprir, encher até ao cimo. Mas o ponto interessante aqui é que ele diz: não vim revogar a lei, e a maioria das pessoas pensa simplesmente só da lei, mas também diz: ou os profetas. Isto quer dizer que Jesus Cristo também vai encher até ao cimo uma série de profecias. Profecias do Antigo Testamento que estavam profetizadas, mas que o entendimento não estava preenchido, digamos assim. Não estava enchido até ao cimo, até ao topo. E um desses entendimentos proféticos é o entendimento do significado do oitavo dia da festa. A festa de tabernáculos é por 7 dias, mas há um oitavo dia dessa festa. E os judeus, por exemplo, e muitos cristãos não entendem o significado desse oitavo dia. Não entendem, porque não praticam a festa. Mas mesmo assim, praticando, muitas pessoas não entendem completamente, porque foi necessário o entendimento que Jesus Cristo deu para preencher até ao cimo o significado desse dia. Por exemplo, nós temos um guia de estudo bíblico que é Plano dos Dias Santos de Deus, a promessa da esperança para toda a humanidade. O ponto de sublinhar aqui é para toda a humanidade. E esse entendimento de toda a humanidade tem esta esperança de ser salva, é um dos grandes significados do oitavo dia. Ou, como nós costumamos dizer na Igreja de Deus, o último grande dia. Queridos irmãos, como lemos, por exemplo, em Levíticos 23, começamos a entender que há sete, digamos assim, festas santas no plano de salvação. A primeira é a Páscoa, em que representa o simbolismo em que Jesus Cristo passa por cima dos nossos pecados por causa do sangue de Cristo estar nas nossas vidas, à volta das nossas vidas. O segundo período de festa é os dias dos pães ázimos, que representa simbolicamente que o pão levedado nesse período representa os nossos pecados e nós temos que sair deste mundo de pecado, deste mundo do Egito espiritual, e temos que sair e temos que nos comprometer a obedecer a Deus completamente. Por isso é que é por sete dias, completamente. Ora, quando nós nos comprometemos a fazer isso, realizamos que não conseguimos fazer por nós próprios. Precisamos do Espírito Santo de Deus. E por isso, o terceiro festival é o dia de Pentecostes, que simboliza, no Antigo Testamento, quando Deus deu a lei aos israelitas no Monte Sinai, mas no Novo Testamento simboliza o nosso, digamos assim, assinar o compromisso da nova aliança, através de nós realizarmos que temos que nos arrepender, temos que ter fé em Cristo, que é simbólico dos primeiros dias de festas, da Páscoa e dos dias ázimos, mas agora temos que ser batizados e fazer esse compromisso, essa Páscoa da nova aliança, que representa que a aliança é feita entre nós e Jesus Cristo, um compromisso, esta nova aliança, individualmente, conosco, que Jesus Cristo nos oferece. Mas nós temos que fazer a nossa parte. E por isso, precisamos, através desse compromisso, o dom do Espírito Santo de Deus, que foi dado no dia de Pentecostes. E o dom do Espírito Santo de Deus é o poder de Deus, é a ajuda de Deus, para nós podermos obedecer e cumprir as leis dele e entender o seu grande plano. Porque, ao fim de contas, o Espírito de Deus é uma semente em nós que nos dá, digamos assim, a mentalidade de Deus, a maneira de pensar de Deus, do Pai e do Filho. A maneira de pensar, está claro, não é o cérebro deles em nós, mas é a maneira de ver, a maneira de pensar, a mentalidade de Deus em nós. E por isso se diz a mente de Deus, mas quando digo isso, a mente de Deus, não estou a dizer que é o cérebro deles, mas é a maneira de pensar, a maneira de ver, a maneira de este pensamento, esta essência espiritual que faz com que nós pensamos de uma maneira espiritual, segundo o Espírito e não segundo a carne. E precisamos, por isso, da ajuda do Espírito Santo. E isso é simbolizado pela essa terceira festa. Depois, temos que vencer a fraqueza da nossa carne, com a ajuda do Espírito, durante a nossa vida inteira, até ao fim. E o fim, ou é quando Jesus Cristo vier, ou quando nós morremos, será o fim para nós. Quando Jesus Cristo vier, se tivermos vencido durante a nossa vida, até morrermos, então estaremos na primeira ressurreição e seremos transformados em seres espirituais, que é o simbolismo do dia das trombetas. Como eu descrevi em sermões prévios, que representa o período em que Jesus Cristo vai intervir no mundo, mas que, digamos assim, tem um ápice, tem um ponto principal, uma parte final, que é a sétima trombeta, que é a vinda de Cristo, e que representa também quando vamos ser ressuscitados ou transformados em seres espirituais, isto é, seremos de facto então, teremos de facto então nascido de novo como seres espirituais para reinar com Cristo na terra. Como seres espirituais que podem ser vistos, tal como Jesus Cristo, depois da ressurreição, foi visto e podia ser tocado por pessoas, como o Tomé, que tinha as suas dúvidas, disse: toca, e Jesus Cristo disse: toca a mim, vê que tenho ossos e tenho carne. Uma pessoa, ser espiritual, vai ter essa possibilidade de ser sentida e vista. Também Cristo podia, de repente, desaparecer da sala. E por isso é um ser espiritual que tem essa capacidade de aparecer e desaparecer. Como isso é realizado, não sabemos. Porquê? Porque isso vai ser revelado nesse dia. Mas esse é o significado de dias de trombetas. Mas para reinarmos neste mundo físico, vamos ter que, ou Deus, através de Jesus Cristo, vai ter que eliminar toda a oposição, e por isso vemos que a besta e o falso profeta serão eliminados, mas também o diabo vai ser imprisionado durante esses mil anos, durante o reino milenial. Isso é representado pelo dia de expiação. É, digamos assim, a quinta festa. O diabo é imprisionado e os seres humanos físicos, carne e sangue, que continuarem a viver e a sobreviver na Terra, vão ser reinados por um governo mundial que é incorrupto. Não como é os governos deste mundo, sejam eles no Brasil, sejam eles em Portugal, sejam eles na Europa, sejam eles nos Estados Unidos da América, os governos, os governantes, estão cheios de corrupção nesta sociedade. Mas os governantes debaixo de Cristo, que serão os santos ressuscitados, esses são incorruptíveis. E vão reinar sobre a humanidade que terá sobrevivido na Terra durante o reino milenial, durante mil anos. Durante esses mil anos, que é representado pela festa dos tabernáculos, por sete dias, que é a sexta festa, representa, digamos assim, a restauração da terra. A terra, então, vai se tornar um paraíso. Um paraíso. Depois desse paraíso, então, sabemos que o diabo vai ser libertado brevemente e depois vai ser julgado. E depois disso vem o significado do oitavo dia. Então, qual é o significado do oitavo dia? Da festa. Do oitavo dia, que são parte desses dias santos de Deus, que devemos de guardar e observar. E quando guardamos e observamos, de ano a ano, começamos a entender melhor e melhor o plano de salvação de Deus. Então, o que é o significado desse oitavo dia? O último dia. O grande dia da festa. Sim, o último dia. Que é um dia grande, que é um sábado grande, é um sábado anual. Queridos irmãos, muitas das profecias no Antigo Testamento não descrevem o significado das profecias. Foi preciso que Jesus Cristo viesse para nos dar um entendimento mais repleto, mais completo, enchendo o entendimento até o cimo dessas profecias. Deixe-me dar a vocês um exemplo agora, eu vou dar outros um bocadinho mais adiante no meu sermão. Por exemplo, em Deuteronômio 32, vejam, por exemplo, no versículo 35, a mim me pertence a vingança, a retribuição a seu tempo. Isto é uma profecia que foi descrita aqui, mesmo nos livros da lei. Mas quando é que isso vai ser? Esse período não é entendido plenamente do Antigo Testamento. Por exemplo, vejam no versículo 36. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos quando vir que o seu poder se foi. O poder dos seus servos se foi. Quando é que vai ser acontecer? Quando é que isso vai acontecer? Aqui não menciona quando. Simplesmente diz que vai acontecer. Mas não dá, digamos assim, esta dimensão de tempo, de quando é que isto vai acontecer. Até o próprio Daniel perguntou ao anjo quando é que estas coisas vão acontecer. E o anjo disse, estão seladas até o tempo do fim. Vejam, continuando aqui em Deuteronômio 32, versículo 43, veja assim. Louvai, ó nações, o seu povo, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Quando é que isso será? Não explica aqui quando. Esta dimensão de tempo não é adicionada a esta profecia. Queridos irmãos, o oitavo dia tem um significado muito importante que Jesus Cristo explicou para nós entendermos o que vai acontecer. Infelizmente, muitas pessoas, em primeiro lugar, nem sabem das festas de Deus. Porquê? Porque estão a observar festas pagãs, como o dia de Natal e outras assim. Em vez disso, se estivéssemos a obedecer as festas santas de Deus, começávamos a entender melhor o plano dele. E com o ensinamento adicional que Jesus Cristo deu à Igreja, então começamos a ver, ter a visão, começamos a entender o que ele nos está aqui a explicar por estas festas. Ora, as festas são descrevidas em Levíticos 23 e, como disse, são explicadas em muito maior detalhe no nosso guia de estudo Plano dos Dias Santos de Deus, a promessa de esperança para toda a humanidade. Mas lendo aqui acerca da festa dos tabernáculos, que começa a explicar aqui no Levítico capítulo 23, começando o versículo 33 até 39, por exemplo. Mas vejam, por exemplo, no versículo 36. Diz assim, 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor, ao oitavo dia tereis santa convocação. Isto é, ao oitavo dia é um dia santo, isto é um sábado anual. E ofereceis ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene, nenhuma obra servil fareis. Reunião solene, etzará. Reunião solene. Em nenhuma das outras dos dias santos diz que é reunião solene. Nenhuma das outras dos dias santos descritos aqui em Levíticos 23 diz que é etzará. O que é que quer dizer isso? reunião solene. Reunião solene é uma cerimónia de encerramento. É uma conclusão final dos dias santos de Deus. É o dia de encerramento da temporada do festival. Sim, no festival, dos 8 dias, que 7 são de tabernáculos e 8º não é, mas o festival de 8 dias, mas também dos festivais de Deus. É o encerramento do ano, digamos assim, religioso, com este significado dos dias santos de Deus. É uma reunião solene, isto é uma fechadura, digamos assim, um encerramento, uma conclusão, o último dia da festa ou do período de festivais. E é um encerramento solene. Por exemplo, em Neemias capítulo 8, também fala acerca da festa. Aqui é um período em que os judeus tinham sido levados para a Babilónia e depois tinham retornado. E depois lê-se aqui que eles, no capítulo 8 de Neemias, que eles então começaram a ler o livro da lei e entenderam que deviam guardar a festa das cabanas, ou a festa dos tabernáculos. E lê-se aqui que não o tinham guardado desde os dias de Josué. Não tinham guardado a festa desde os dias de Josué. Vejam, por exemplo, no versículo 17. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas, fez residências temporárias, e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel. Desde os dias de Josué, filho de Nun, até aquele dia. E houve muita alegria. Quer dizer que, nos dias todos dos juízes, os dias de David, os dias de Salomão, os dias dos outros reis todos, não guardaram a festa de tabernáculos. Parece mentira, não é? Parece mentira. E diz assim, versículo 18. Dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último. Desde o primeiro dia até o último. Do primeiro dia desse período de festa até o último. E celebraram a festa 7 dias e no 8º dia, que é o último. Desde o primeiro até o último. Celebraram a festa de tabernáculos por 7 dias e no 8º, que é a reunião solene, etc., de fechamento, encerramento, cerimónia de encerramento, o último, houve uma cerimónia solene. Etc. Uma cerimónia de encerramento, segundo o prescrito. É claro que os judeus entendiam que o último dia deste festival era o 8º dia. Sim, alguns dizem, era o 7º dia. Não é. Vê-se em vários escritos do período intertestamental que era o 8º dia. Era o último dia. Era o último dia do festival. Não há dúvida disso. Pode-se ler até no Mishnah, Sukkah 4, versículo 8, ou 4:8. Pode-se ler em Josefo. Pode-se ler no Filo de Alexandria e outros. O 8º dia era o último dia. Isso é certo. Era a cerimónia de encerramento, o último dia. Mas o significado do 8º dia não era bem entendido. Sim, tinham um entendimento que apontava para a eternidade, que é correto, mas não é pleno, não é completo. Porquê? Porque, como disse, muitas das profecias não tinham esta dimensão de tempo. Vou dar um outro exemplo aqui em que profecias não tinham uma dimensão de tempo, está em Isaías 61. Ora, em Isaías 61, uma secção profética que Jesus Cristo leu, podem ler isso em Lucas capítulo 4, versículo 18 a 19, mas em Isaías 61, quando Jesus Cristo leu, disse assim: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor." E ele sentou-se. Parou de ler no meio de uma frase. Porquê? Porque a parte que ele acabou de ler, até esse ponto, no versículo 2 de Isaías 61, foi cumprida na sua primeira vinda. O resto do versículo 2 de Isaías 61 será cumprida na segunda vinda dele, que é o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, etc. Isso será completado durante a segunda vinda de Cristo. Mas vê-se aqui numa profecia, Isaías 61, que tanto a primeira vinda como a segunda vinda estão uma ao lado da outra, sem esta diferença de que há uma dimensão de tempo entre uma e outra. Sem esta terceira dimensão, digamos assim. E por isso as pessoas não entendiam profecias. Plenamente. Baseado somente no Antigo Testamento. Precisamos do ensinamento adicional que Jesus Cristo nos deu, como lemos em Mateus 5,17, para preencher, para encher até ao cimo, até ao topo, as profecias. Não só a lei, mas as profecias. Vejam outro exemplo aqui, em Ezequiel 34. Ezequiel 34. Vamos ler Ezequiel 34. Está aqui a dizer, por exemplo, no versículo 20. Diz assim: "Por isso assim lhes diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras." Quando? Não explica aqui. Versículo um bocadinho mais adiante, versículo 24: "Eu, o Senhor, lhes serei por Deus, e o meu servo David será príncipe no meio delas, eu, o Senhor, o disse." Mas não explica quando. Aqui está a falar que David vai ser ressuscitado, mas não entendiam esta dimensão de tempo, que haveria uma primeira vinda de Cristo e depois uma segunda, e uma quantidade de anos que se passariam, isso tudo. Veja o versículo 25: "Farei com elas aliança de paz e quebrei com as bestas feras da terra, seguras habitarão no deserto e dominarão nos bosques." Está aqui a falar do reino milenial. E precisamos estar claro do entendimento do livro do Apocalipse que Jesus Cristo deu a João, e que foi escrito muitos anos depois de ele ter sido ressuscitado. Vê-se aqui que Jesus Cristo deu este entendimento à Igreja, a nós, pessoas, no Novo Testamento, nesta era. Veja, por exemplo, aqui no versículo 30 e 31, deste mesmo Ezequiel 34. Versículo 30 e 31. "Saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas e que elas são o meu povo, a casa de Israel", diz o Senhor. Saberão que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas. Saberão. Vocês vão saber um dia. Quando é que nós vamos saber? As pessoas morreram. Esse entendimento não estava pleno, não estava completo. "Vós, pois, ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus", diz o Senhor. As pessoas morreram praticamente sem esta esperança. Mas existe esta esperança porque é a promessa de esperança para toda a humanidade, sublinhando toda. Toda. Vejamos então como Jesus Cristo começou a explicar este ensinamento do oitavo dia. Começou a preencher a cumprir, a encher até ao cimo este ensinamento profético. Veja, por exemplo, em Mateus 13. Mateus capítulo 13, versículos 16 e 17. Porque ele estava a ensinar coisas a eles que eles rejeitaram. Isto é, os líderes judaicos. Acharam como blasfémia. Porque ele estava a ensinar coisas muito importantes. E vejam aqui em Mateus 13, versículos 16 e 17. Diz assim: bem-aventurados, pois, os vossos olhos, porque ele estava a falar em parábolas e estava a explicar a eles significados que eles não entendiam. Mas estava a dizer: bem-aventurados, pois, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Bem-aventurados vocês, porque vocês estão a ver isto, estão a entender isto, estão a ver esta visão. Bem-aventurados são. Pois, em verdade, diz no versículo 17, vos digo que muitos profetas e justos do Antigo Testamento desejaram ver o que vocês estão a ver e não viram. E desejaram ouvir o que vocês estão a ouvir e não ouviram. Vocês são abençoados, bem-aventurados, porque estão a receber esta benção de ter este conhecimento que os outros não tiveram, porque agora é o tempo, através da vinda de Cristo e através de Cristo, de cumprir, de preencher, de encher até ao cimo o significado dos profetas. E que tem sido enchido através de Jesus Cristo e dos seus apóstolos e das mensagens que Jesus Cristo deu aos seus apóstolos, como, por exemplo, o livro do Apocalipse. E, por isso, vemos que o único local na Bíblia que podemos encontrar um repleto significado de muitas dessas profecias é no Novo Testamento. Porque as profecias estão no Antigo Testamento, mas são explicadas no Novo Testamento. Através da ajuda do Espírito Santo de Deus, do poder de Deus e disso tudo. E por isso vejamos então outro exemplo aqui em João capítulo 5. Em João capítulo 5. Vamos ler versículo 25 a 29. João 5, 5. Vemos aqui alguns ensinamentos novos que Jesus Cristo estava a dar. João 5. Versículo 25 a 29. Diz assim: os que tiveram feito bem. Versículo 25, desculpa. Em verdade, verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Vão ouvir a voz do Filho de Deus? Isto é ensinamento novo que não sabiam no Antigo Testamento, não compreendiam isto no Antigo Testamento. Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Quer dizer que Jesus Cristo tem esta autoridade. Veja no versículo 26. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E versículo 27. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Quer dizer que ele, Jesus Cristo, Filho de Deus e Filho do homem, tem autoridade do Pai para julgar. Isto era um entendimento novo. Não vos maravilhais disto, porque vem a hora em que todos, sublinhar todos, os que se acham nos túmulos, todas as pessoas que estão mortas, ouvirão a sua voz e sairão. Todos serão ressuscitados. Uns mais cedo e outros mais tarde. É o que ele diz depois no versículo 29. Os que tiveram feito bem, os santos, foram perdoados, que mudaram a vida, para a ressurreição da vida. A primeira ressurreição. Uma melhor ressurreição. E os que tiverem praticado o mal. E, queridos irmãos, quem de nós é que não praticou o mal? Mas pela misericórdia de Deus e pelo perdão e pelo sangue de Cristo é que fomos lavados e fomos justificados para fazer o bem. Porque se não fosse por isso, seríamos entre estes que praticaram o mal, para a ressurreição do juízo. Esta é a segunda ressurreição, que é uma ressurreição de um juízo, de um período de julgamento até uma sentença final. Isto é, digamos assim, conhecimento, entendimento novo que não sabiam. Não sabiam. Jesus Cristo, então, está aqui a falar que ele tem autoridade e, em segundo lugar, que haverá duas ressurreições. Ainda neste momento, neste ensinamento, ainda não explicou quando, mas vê-se que ele começa a explicar estas coisas um bocadinho mais, outro bocadinho, conforme os anos passam do seu ministério. Porque isto foi, digamos assim, um ano para dentro do seu ministério. Vamos ver daqui a pouco, lá para o terceiro ano e a parte final do seu ministério. E por isso é como nós ensinamos os nossos filhos. Começamos a ensinar umas coisas e conforme depois começam a entender e a coisa se senta bem na cabeça, começamos a dar um ensinamento adicional. Foi o que Jesus Cristo estava a fazer aqui. Foi ensinando devagarinho, conforme ele foi pregando, isto foi entrando nas cabeças deles. E uma das coisas que ele falou foi acerca do último dia. O último dia. Veja em João, capítulo 6, versículo 39. Diz assim, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos o que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Ao fim de contas, ao fim das grandes contas, todos são dados a Cristo, que é toda a humanidade. E por isso, uma grande perspectiva, o último dia vai ser quando toda a humanidade vai ser ressuscitada. Está claro, há as primícias que vão ser primeiro. A primeira ressurreição, a ressurreição da justiça, que vai ser uma melhor ressurreição. Continuando a ler no versículo 40, de facto, a vontade do meu Pai é que todo, sublinhar todo, homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. Está olhando para a eternidade. E eu ressuscitarei no último dia, ligando a eternidade para toda a humanidade com o último dia. Vejamos um bocadinho mais adiante. No versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer e eu o ressuscitarei no último dia. Afim de contas, todo o mundo vai ser chamado pelo Pai. Mas nem todos são chamados hoje. O entendimento que as pessoas não sabem. Não entendem. Hoje, só aqueles que são chamados. Porque não podem vir a não ser que Deus os chame. Deus quer chamar todos, mas cada um no seu próprio tempo, na sua própria ordem, como lemos em 1 Coríntios 15. Cada um na sua própria ordem. Diz assim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está aqui a tentar apontar e dar este ensinamento e esta explicação do último dia. E sabemos que o último dia é o oitavo dia, é o Etzerá, a cerimónia solene de encerramento, o último dia. Os judeus sabiam muito bem quando era o último dia. Veja no versículo 45, e serão todos ensinados por Deus. Por Deus. Quando? No último dia. Quando houver essa segunda ressurreição, como vamos ver daqui a pouco, todos serão ensinados por Deus. Veja, por exemplo, no versículo 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Vê-se aqui Jesus Cristo a dar um ensinamento uma vez e outra e mais outra acerca do último dia. E depois, continuamos a ler, no capítulo 7, vê-se que chegou o período da festa. Isto foi a última festa tabernáculos que Jesus Cristo guardou antes de ser matado. Isso foi no ano 30 da era corrente. E esta era, vê-se aqui no versículo 2 do capítulo 7. Ora, a festa dos judeus, chamada festa dos tabernáculos, estava próxima. E eles perguntaram: não vens? Ele disse: não vou ainda. Deu a entender que não ia, mas foi em privado, não foi com o mundo todo, porque já o queriam matar. E ele sabia que ainda não era o tempo. Ele seria matado durante a Páscoa do ano seguinte, que seria do ano 31. Mas aqui era a festa do ano 30. Mas como lê no versículo 10 do capítulo 7 de João: mas depois que os seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto, em privado, em oculto, assim, confidencialmente, digamos assim. E depois vê-se no versículo 14: corria já em meio da festa, tabernáculo, está claro, deste período de festival, no meio da festa, ele então começou, foi ao templo e começou a ensinar. E vê-se aqui que ele começou a ensinar. E depois chegou-se um bocadinho mais adiante, vê-se no versículo 37 de João 7, vê-se assim: no último dia, o grande dia da festa. O último dia. Quando era o último dia? O oitavo dia. O grande dia da festa. Ora, lendo-se aqui, vê-se que teria sido depois do pôr do sol, ao fim do sétimo dia. O oitavo dia começou ao pôr do sol, por exemplo, digamos às seis da tardinha, ou coisa assim, dependendo da área em que você vive, que horas seria, mas digamos, por exemplo, às seis da tarde, por isso seria um pouco depois disso. E então já era o começo do oitavo dia, mas o sol era noite ainda não era, digamos assim, a parte de manhã do dia seguinte, mas já era o oitavo dia, depois do pôr do sol. Levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Vê-se aqui que Jesus Cristo, no último dia, está a dizer: quem quiser vir a mim, que venha. A restrição de João 6,44, digamos assim, já não existia, que era só para quem fosse chamado. Agora todos são chamados. Por quem quiser, que venha. Porquê? Porque é o oitavo dia, o último dia, a segunda ressurreição, quando toda a humanidade vai ter essa chance que não teve. Vão ter a primeira chance, pois não tiveram uma chance na vida anterior. Não vieram a conhecer a verdade, não vieram a conhecer o verdadeiro Jesus Cristo, não vieram a conhecer esta verdade e vão ter, por isso, a primeira oportunidade, a primeira chance. Vejam um bocadinho mais adiante, em João 12, João 12, versículo 48, diz assim: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. O último dia, o oitavo dia, vai ser o período de julgamento, como agora entendemos que é o período do grande trono branco. Na Apocalipse 20, versículos 11 a 13. Então vejamos. A festa de tabernáculos terá completado por sete dias, sido completada. Isto é, representando que a terra foi feita um paraíso durante o milénio, durante o reino milenial. A terra terá sido restaurada a um paraíso. Pronta para receber os bilhões de seres humanos que morreram antes da segunda vinda de Cristo. Quando a Terra vai ser, depois da Terra ser restaurada, depois de Satanás ser condenado, como lemos em Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Depois temos a secção que diz em Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Capítulo 20, versículo 10, demonstra que é o período em que a sentença vai ser dada a Satanás. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo. E depois, no versículo 11, começa então este significado do último dia, deste grande dia da festa. E diz assim: vi um trono branco, e aquele que nele se senta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos. Vi também as pessoas que estavam mortas, fossem importantes ou não importantes, fossem reis ou não fossem reis, ou fossem cidadãos comuns, grandes e pequenos, postos em pé, isto é, ressuscitados, diante do trono, perante Jesus Cristo. Então se abriram os livros, estes livros da Bíblia, se abriram os livros. E então, a eles foi ensinado, porque os livros se abriram, começaram a explicar, através dos pastores e dos ministros que terão servido a Deus, que estarão aí nesse governo, que seremos nós, se Deus quiser, os santos, que estaremos nesse governo. Vamos ensinar a essas pessoas, vamos abrir, vamos explicar a Bíblia a eles. Eles vão entender o que nunca tinham entendido. Se abriram os livros. E ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Isto é, depois deles entenderem, depois deles receberem o entendimento, depois deles reconhecerem que Jesus Cristo deu a vida por eles, depois deles reconhecerem que têm que se arrepender, depois deles reconhecerem que têm que comprometer a obedecer a Deus, então vão ser batizados em nome de Jesus Cristo e então vão ter a imposição das mãos pelos ministros, verdadeiros ministros de Deus, pedindo a Deus para os batizar com o Espírito Santo. Isto é para dar a eles o Espírito Santo, para eles começarem a poder vencer as suas dificuldades na vida. E depois tem um período de julgamento, de vencer até ao fim. E quando são batizados ou recebem o Espírito Santo de Deus, o nome deles é escrito no livro da vida. Se eles continuarem a obedecer até ao fim desse período de julgamento, então o nome deles no livro da vida não será removido. E por isso, como diz aqui, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros, de acordo com a instrução bíblica. Queridos irmãos, isto é um ensinamento que Jesus Cristo nos deu. Isto foi profetizado em Ezequiel 37. Vejam comigo, se faz favor, em Ezequiel 37, do versículo 1 a versículo 14, mas vejamos só alguns pontos. Isto é a secção do vale de ossos secos, e vê-se aqui que havia um vale cheio de ossos secos, muito secos, porque estavam secos há milhares de anos, não é? E vejam, por exemplo, esses vão ser ressuscitados. Veja, por exemplo, no versículo 5 e 6, assim diz o Senhor a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. O que é Espírito? É o fogo da vida. Vão receber de novo o fogo da vida deles, que eles tinham quando tinham vivido da primeira vez, e quando morreram, Deus guardou o fogo da vida deles. Isto é, digamos assim, de uma maneira fácil de explicar, digamos assim, o fogo da vida é como se fosse uma gravação do que eles eram, como um DVD ou uma gravação, e depois deu a eles um corpo novo e pôs dentro deles o fogo da vida para eles virem a ser essa mesma pessoa de novo, a viver. Diz assim: e farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Isto é, vão ter respiração, vão respirar o fogo da vida. Vejam que isto é uma coisa física. Vejam no versículo 6. Porei tendões sobre você, por vós, farei crescer carne sobre vós, porque vos estenderei pele, e porei em vós o Espírito, isto é, o fogo da vida, o Espírito do homem no homem. E vivereis, e estarão a viver uma vida física. E sabereis que eu sou o Senhor. Como? Porque os livros da Bíblia vão ser abertos para eles, e eles vão começar a entender, a ver e ouvir e aprender o que nunca tinham aprendido, e vão começar a ver, oh, preciso me arrepender, preciso ser batizado. Vejam um bocadinho mais adiante, no versículo 9. Então ele disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos ao Espírito e assopra sobre estes mortos para que vivam. Este é o fogo da vida. Este é o Espírito do Homem no Homem. Está aqui a repetir o que disse um pouco antes. Então, versículo 10, profetizei como ele me ordenara, e o Espírito do Homem no Homem, isto é o fogo da vida, entrou neles e viveram fisicamente, se puseram em pé, ressuscitados. Esta é a segunda ressurreição, depois do milénio. A ressurreição do juízo de que Jesus Cristo falou. Um exército sobremodo numeroso. Bilhões de pessoas. Bilhões de pessoas. Vejam, por exemplo, no versículo 13. Sabereis que eu sou o Senhor. Como é que vão saber que sou o Senhor? Porque vão ser ensinados a verdade, como você está a ser ensinado agora. Vão começar a entender, vão começar a ver, vão começar a compreender. Sabereis que sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Quando saberem, quando se arrependerem, quando forem batizados, então receberão o Espírito Santo de Deus depois da imposição das mãos. E diz assim no versículo 14, porei em vós o meu Espírito, isto é o Espírito Santo de Deus, e vivereis, isto é, então depois com o Espírito tereis a oportunidade à vida eterna, se venceres até ao fim. E vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Queridos irmãos, isto é uma profecia que foi explicada em Ezequiel 37, mas agora com os entendimentos do Novo Testamento, isto tudo começa a se encaixar. E temos esta dimensão de tempo e isto tudo começa a fazer sentido. Por isso é muito importante, queridos irmãos, guardarmos os dias santos de Deus para entendermos isto plenamente. Porque senão é só uma coisa intelectual. Infelizmente, muitos de vocês olham para os dias santos e dizem, ah, uma coisa intelectual, ah, sim, sim. Mas não praticam. Queridos irmãos, precisam de pôr a mão na massa. Precisam de praticar. Para entender. E por isso, queridos irmãos, vê-se esta profecia a qual Jesus Cristo referiu a ela, por exemplo, e vejam aqui em Mateus 10, versículo 15. Mateus 10, versículo 15. Diz assim, em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia de juízo do que para aquela cidade. Isto é, o Sodoma e Gomorra vai ser ressuscitado ao mesmo tempo, como vem, por exemplo, em Mateus 11, versículo 21 a 24. Mateus 11, versículo 21 a 24. Fala aí das cidades de Corazim e Betsaida que vão ser ressuscitadas ao mesmo tempo, porque diz aqui que Tiro e Sidom, gentios, que tinham cometido vários pecados, diz assim, se tivessem operado os milagres que em vós fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia de juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. E depois veja no versículo 23, e Cafarnaum elevar-se-á porventura até ao céu, descerás até o Hades, porque se em isto é a segunda morte. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia de juízo. Vão estar todos juntos, israelitas e gentios, todos ressuscitados, bilhões de pessoas, numa terra que foi restaurada. Para quê? Para restaurar a humanidade. Vem, por exemplo, em Mateus capítulo 12, 41 e 42, que os ninivitas e a rainha do sul também serão ressuscitados ao mesmo tempo. Queridos irmãos, não é só para os israelitas esta segunda ressurreição, é para todo o mundo. É para toda a humanidade. Como eu disse, é a promessa de esperança para toda, sublinhar toda a humanidade. E essa promessa de esperança é cumprida, é preenchida até ao cimo, com um significado, lindo significado de grande esperança, do oitavo dia. Vejam, por exemplo, como Jesus Cristo continuou explicando aqui em João, nós acabamos de ler João 7, versículo 37 e 38, foi o que acabamos de ler há pouco. João 7, 37 e 38, que foi o último grande dia. E depois vê-se, por exemplo, no versículo 53, que cada um foi para a sua casa, isto foi feito à noite, e depois foram para casa. Porquê? Porque a festa dos tabernáculos tinha acabado. O oitavo dia não era o oitavo dia de tabernáculos. E por isso, no oitavo dia, podiam dormir em casa, não na residência temporária. E por isso foram para casa. Mas Jesus Cristo foi para o Monte de Oliveiras essa noite, e no seguinte, na parte da manhã do dia que se seguiu, que está claro, da maneira que Deus vê dias, é de pôr de sol a pôr de sol, por isso na parte da manhã, ao amanhecer, ele foi ao templo. Porquê? Porque era o oitavo dia, era um sábado anual. E era um sábado semanal também, ao mesmo tempo, no ano 30 da era corrente. Então voltou para o templo e depois dá a história aqui da mulher que foi apanhada em flagrante no adultério. Um exemplo, um simbolismo dado no oitavo dia, no dia do julgamento do trono branco. Porque toda a humanidade, nesse dia, vai ser apanhada em flagrante. E toda a humanidade vai estar na mesma posição. E Jesus Cristo vai dizer, como disse à mulher, diz à humanidade: eu também não te condeno. Mas vai e não peques mais, como lemos no versículo 11. E depois vêm mais exemplos aqui, por exemplo, no capítulo 8. No capítulo 8 fala acerca do exemplo, no capítulo 9 fala acerca do exemplo de um cego, da cura de um cego que tinha sido cego desde nascença. Simbólico da humanidade que está cega espiritualmente desde o dia de nascença. Mas na segunda ressurreição, neste dia de juízo, no dia do trono branco, essa cegueira vai ser levantada e vão ver a verdade, como este cego viu a verdade. Como este cego viu a verdade. E então é um julgamento. Um julgamento em que os cegos agora vão ver. Os cegos vão ver. Como diz no capítulo 9, versículo 39, prosseguiu Jesus e diz: eu vim a este mundo para juízo, a fim dos que não veem, vejam. E os que veem, se tornem cegos. Os que não veem, vejam. Isto é, o mundo que não vê, que está cego, no dia do juízo, que é o oitavo dia, o último dia, o grande dia da festa, esses vão ver. Mas que beleza o plano de salvação de Deus. E depois, um bocadinho mais adiante, no capítulo 10, fala acerca de que vai ser só um rebanho. Veja no capítulo 10, versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Nesse período, simbolizando, tem outras ovelhas que não são judaicas ou hebraicas, mas que são gentios. está claro. Diz assim: a mim me convém conduzi-las e elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. São todos um. O povo de Deus. Toda a humanidade. Toda a humanidade. Queridos irmãos, este oitavo dia, este grande dia da festa, representa o dia da ressurreição à vida dos bilhões e bilhões de pessoas que nunca tiveram uma chance neste mundo, que estavam cegos desde o dia de nascimento. Esse é o último dia do plano do Festival de Deus. Em toda a humanidade vai ter a primeira chance. E esse é o dia em que todos vão ser salvos, como lemos em 1 Timóteo 2, capítulo 1 a 4. Deus quer que toda a humanidade seja salva. Então começamos a entender melhor em João 3,16, que diz: Deus enviou o seu Filho para que o mundo seja salvo. Quando? No último dia. No oitavo dia. No último grande dia. Depois dessa segunda ressurreição. Todos são salvos, isto é, todos terão acesso à eternidade. Mas salvarão todos só por um nome, que é pelo nome de Jesus Cristo. Outro significado interessante aqui é que no oitavo dia era o dia em que os judeus eram circuncisos e redimidos. O oitavo dia, neste simbolismo espiritual, é o dia em que não só os judeus, que não eram circuncisos do coração, vão ser circuncisos do coração, mas a humanidade toda vai ser circuncisa do coração neste oitavo dia e vai ser redimida pelo sangue de Jesus Cristo, o nosso irmão mais velho, que deu a sua vida, comprou a nossa vida. Nesse oitavo dia, isso vai ser cumprido. E por isso, isso representa, este oitavo dia, o período da segunda ressurreição. Esse período de julgamento, por um período de possivelmente 100 anos, como dizem Isaías 65, versículo 20. Um período de provação. De julgamento, de provação. Até a sentença final ser dada ao fim desse período. Ao fim desse dia em que, segundo Pedro 8, versículo 10, chama o fim do dia do Senhor. Em toda a humanidade terá a oportunidade de receber a eternidade. E esses que não receberem a eternidade serão postos ou atirados para dentro do lago de fogo. O lago de fogo que destruirá tanto o corpo como o espírito do homem no homem. Queridos irmãos, o último grande dia, o último dia, aquele grande dia da festa, também representa o período em que as pessoas não estarão mais em cabanas. Pois estão em cabanas por 7 dias, mas não no oitavo. Não estarão mais em residência temporária, porque no oitavo estarão agora em residência permanente, que é a eternidade, que é um corpo eterno e não temporário como este corpo é. E essa vida permanente será uma vida no novo céu e na nova terra. E por isso, queridos irmãos, uma das grandes bênçãos e grandes encorajamentos que você e eu possamos ter é o plano de salvação de Deus para toda a humanidade. E Deus encheu até ao cimo, até ao topo, este significado através de Jesus Cristo. Porque ele veio para cumprir a lei e os profetas, para preencher, até ao fim, ao cimo. Queridos irmãos, Deus, através de Jesus Cristo, deu este conhecimento a nós, que somos membros da Igreja de Deus. E este ensinamento. Este conhecimento é o que Deus deu como chave, chave importante para a nossa fé, a nossa esperança para toda a humanidade. Uma chave importante desta fé, que foi uma vez por todas dada aos santos. Queridos irmãos, vamos dar graças a Deus por esta grande oportunidade, entendimento e plano de salvação que Ele nos deu.